jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai fazer mais um papo de café aqui, onde eu trago algumas notícias, eu trago um convidado que traz mais algumas notícias e aí a gente sai falando um pouquinho delas aqui pra entreter um pouco vocês nesses dias que ninguém faz nada a não ser ficar em casa. Espero que vocês façam isso. Bom, pra me ajudar nisso aí, eu trouxe mais uma pessoa inédita aqui, né?
Acho que o pessoal já até conhece minha risadinha, né, cara? Eu tava com saudade, governo. Faz tempo que você não me convida, hein? Tava ficando de fora aí. Mas obrigado pelo convite de novo. Prazer estar aí. O Papo de Café é um formato que eu gosto pra caramba. Acho que é leve, é rápido, interativo e deixa sempre o pessoal aí com a pulga atrás da orelha pra continuar pesquisando os assuntos. Vamos nessa.
Boa, animal. O que você trouxe aí?
Cara, eu trouxe uma aqui que muita gente vai estranhar e muita gente vai gostar. É um comportamento que veio aí com essa nossa nova realidade. Conhece o Rappi, Gouveia? Já ouviu falar deles?
Sim, cara.
Parece que são meio grandes aí, né?
É, já ouviu falar, assim. Já...
Estão crescendo. Um unicórnio, né? É. O que você compra no Rappi?
Eu uso o Rappi normalmente para pegar comida, assim. Mercado, normalmente, eu uso uma outra empresa pra coisa recorrente e coisa que o Magazine não tem ainda. E eu uso o Magazine bastante, na real, desde que a gente começou a ter coisa de mercado. Porque chega rápido e não tô puxando saco, não. É verdade. Não, assim, eu uso os outros também, mas eu tenho usado o Magazine, assim.
Então o Rappi se foca mais pra comida.
Algumas, assim. Eu uso o Rappi e iFood pra comida, assim.
Cara, eu uso muito Rappi, sou Rappi Prime há muito tempo. Já usei pra tudo que você imaginar. Até pra mandar um dia um favor, o cara comprar uma antena digital quando eu tava morando no Rio, que eu tava sem TV a cabo lá e queria ver um jogo de futebol. E já mandei entregar dinheiro também, já fiz de tudo. Mas essa que eles estão iniciando agora, essa vai surpreender muita gente, né? Não vai nem associar com o Rappi, mas tem muito a ver com o posicionamento dos caras de ser realmente um super aplicativo. Eles vão começar a fazer transmissão de lives, você acredita?
Caraca, cara. Mas live tipo... live deles do motoboy, live, que tipo de live?
Olha, cara, acho que se aparecer uns motoboys talentosos, que não deve faltar, que eles também, mas eles vão fazer live de música, tipo aqui no Brasil os sertanejos, acho que pegaram bem essa onda aí com a Covid, então, até alguns episódios atrás que a gente falou sobre essas, acho que foi naquele que a gente gravou com o pessoal da White Rabbit, com o Demetrio,
sobre
novos comportamentos.
É verdade.
A gente falou de live, Gustavo Lima na época foi um dos primeiros a estourar em live, falou que ia investir em um aplicativo para lives. Bom, agora ele tem um competidor bom aí, o Rappi, com 25 milhões de usuários, né, em todos os países aqui na América Latina, vai começar a fazer a trans de lives. Vão começar pela Colômbia, que é onde eles são mais fortes, um artista local que chama Manuel Medrano, e vai ser um show de uma hora, né, e vai acontecer amanhã. Então, Caraca. Quem estiver na Colômbia e tiver o Rappi, pode assistir o show do Manuel Medrano a partir de amanhã. Então, assim, é legal e curioso como, nessa pegada de super app, que é trabalhar em ecossistema, né, de repente as empresas avançam em territórios que absolutamente não tem uma relação direta com o seu business inicial. Cara. Acho isso muito, muito legal e muito oportuno também. Acho que é uma boa... chance de testar, e se o negócio escalar, não falta base pros caras, né? Grande valor
dele. É interessante mesmo. A gente fez um negócio assim na Black do ano passado, né? Dos shows lá e tudo mais.
Foi live, mas foi uma live com transmissão TV e web, né? Não foi dentro do Super App. Então, acho que eles estão inovando nesse sentido. E então aí já essa vai ser a primeira, e parece que eles já estão com mais outros 20 artistas aí no pipe deles, e montaram agora uma equipe que vai ser dedicada para transmissão ao vivo e parceria, né, entre empresas ligadas ao meio musical. Então, né, se vê como essa indústria é uma indústria que está numa transformação constante, né, da época que a gente precisava comprar um CD com uma música que a gente gostava e 19 que a gente gostava, para iTunes, para streaming, e agora a gente está vendo um super app que vai vender de comida, entregar dinheiro e transmitir live de artistas aí do gosto popular. Achei que é uma movimentação bem interessante e, de novo, pensando no tamanho da base que esses caras têm, pode ser um business muito relevante e extremamente rentável, né? É claro que a gente está falando de 20 milhões espalhados entre 9 países, mas não sei qual que será o ticket que eles podem cobrar para uma live dessa, né? $1, $2, se dolarizar. E isso pode trazer uma receita gigantesca, tanto para o artista quanto para eles. Não sei exatamente o modelo de negócio, não sei ainda valores, como é que eles vão estar cobrando, mas eu acho que é uma sacada e tanto.
Sim, é verdade, cara. Eu acho que tem algumas coisas a se explorar ainda nesse meio de entretenimento via live, né? Porque não é uma coisa que você tá num show ao vivo e etc. Não é a proposta também, né, de dar a experiência igual, mas a gente tá descobrindo, né, o que acontece nesse meio tempo aí, como que é a melhor experiência que a gente vai ter.
Aí fica uma coisa curiosa, né, assim, de assistir música pela internet já não é uma coisa tão nova. Se você for no YouTube, inclusive, eles vêm investindo muito nisso também, com o próprio YouTube Music. Mas é curioso essa questão do ineditismo, né, do ao vivo ali, que parece que você de alguma forma participa de uma forma diferente de quando uma coisa está gravada e você pode colocar no repeat. É interessante esse comportamento também da parte do consumidor, né, de se interessar tanto por essas lives ao ponto da conexão simultânea ser bizarramente alta, né, nessa que a gente acompanhou aqui no Brasil.
Sim, eu acho que a grande popularização disso aí vai ser nas próximas plataformas que vão nascer colhendo frutos disso aí da interação, sabe? De observar a interação entre produtor de conteúdo e quem tá consumindo, como que melhora o que já tem hoje, né? Porque assim, hoje, sei lá, eu ligo uma câmera aqui e começo a falar e você interage, eu falo com você de volta, mas quais são os próximos passos disso, né? Quais são os desafios que a gente consegue fazer aí? Vai ser curioso, assim. Tem algumas coisas que eu imagino de possibilidades que dá pra fazer na indústria de entretenimento pra tornar a imersão disso melhor, né? É que assim, a gente é mais velho, a gente não tem... A gente sempre olha por esse lado da imersão, né? Eu não sei se as gerações mais novas vão olhar por essa perspectiva de imersão, né? Talvez não, talvez o valor dela seja um pouco diferente, seja realmente só ter interação e tudo mais. Então não sei, assim...
Ou não, né? Porque a tecnologia que proporciona a imersão também tá evoluindo e barateando, né? Se você pensar aí com a parte de realidade virtual, de produtos de alta definição, a gente também já falou um pouco disso no passado, em episódios passados aí, sobre a qualidade desses óculos e o preço baixando, né? Então, de repente, é isso, vai todo mundo, cada um se conectar com seu óculos na sua casa e você vai olhar pro lado e vai estar lá a plateia que você conhece, né? Ou a que você não conhece, e de repente vai começar a interagir com a plateia, sei lá, acho que tem oportunidades bem, bem interessantes que podem surgir a partir disso, aí as coisas vão se conectando, né? E formando uma teia de oportunidades muito curiosas.
Aproveitando a deixa de realidade virtual, aumentada e etc., eu trouxe uma notícia que se conecta com isso aqui. E na verdade não é nem tão nova assim, mas é um negócio que quando eu vi, quando eu descobri, eu falei, nossa, cara, eu queria muito falar disso aqui. Que na época que saiu e começou a se falar disso aqui, entrou uma coisa aí no mundo e aí o mundo só falava dessa coisa aí. Mas agora o mundo tá falando...
depois que uma pessoa comeu um morcego...
Depois que os pangolins lá, é pangolinho o nome, né, do bichinho? Depois que os bichinhos lá, coitado, pegaram a doença e a galera acabou digerindo os bichinhos aí, a gente só fala disso.
Mas traz aí essa notícia, foi a notícia pra cima, tá valendo.
Não, é demais, cara, assim, você manja Mandalorian, a série lá, você curte Star Wars?
Cara, Star Wars eu já fui mais aficionado, assim, depois começou a se estender muito, eu fui perdendo um pouquinho a mão aí nos episódios, tô um pouco defasado, mas, fez muito parte da minha infância e depois do início da vida adulta ali, quando retomaram os episódios.
Bom, Mandalorian é essa série da Disney Plus, né, a grande série que fez a galera... Pelo menos ficar curiosa em ver, assinar a Disney Plus e tudo mais. E, putz, além de ser uma série fantástica pra quem gosta de Star Wars, eles obviamente, né, ao longo do Star Wars teve muita coisa que a galera fez com aquele esquema de fundo verde, depois você faz efeito visual em cima e tudo mais. Mas pra o Mandalorian, eles desenvolveram e adotaram uma técnica diferente pra caramba, assim. E quando eu vi, eu fiquei maluco. Não sei se você já viu sobre isso, mas...
Não.
Eles inventaram um negócio chamado Stagecraft. A Industrial Light and Magic, né, que é a empresa que o George Lucas fundou lá na década de 70 pra trabalhar com as coisas do Star Wars, pra fazer as coisas do Star Wars, na verdade, né. A Industrial Light and Magic vem inovando desde a fundação dela, né, dado Star Wars e tudo que eles fizeram desde então. E aí agora eles fizeram esse negócio chamado Stagecraft. Que é, né? Imagina que você tem um estúdio enorme. Esse estúdio, ele tem telas 360 que são projetadas em LED. E aí, você tem o seu set de normal, assim. Você coloca as maquetes, os props lá no set, o ator lá. E para o fundo disso, esse lugar 360 que tem as LEDs, você não faz... Não é verde, né? Você cria em 3D, em um mundo virtual ali, o seu set, o cenário. E você projeta ali. Só isso já é legal, né? Porque o ator vai ver de verdade ali, ele vai ver o cenário e tudo vai acontecer, né? Então você tá no meio de um planeta, no espaço, você tá de fato ali, né? Só isso já é animal.
Pô, isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal, cara.
E a grande... A coisa que me explodiu a cabeça eles mapeiam a câmera que tá filmando o ator pra uma câmera virtual dentro da projeção 3D. Então, conforme você dá zoom, move a câmera pra cima e pra baixo e tudo mais, o set inteiro se adapta pra ficar na mesma perspectiva.
Caraca.
Então, cara, é surreal, assim, porque o ator tá filmando num set virtual com coisas físicas e você tá tendo o poder de dirigir. Imagina, o diretor tá ali dirigindo normalmente, né? Normalmente, porque eu digo que quando tá fundo verde, é tudo extremamente encenado, né?
É.
O diretor ali pode dar um feedback na hora, sinalizar alguma coisa nesse fundo que é dinâmico e que a pessoa tá vendo que, putz, vai ter outra coisa, né? Então, esse negócio eu vi e fiquei maluco, assim, cara. Maluco, porque eu achei incrível.
E queria te perguntar, você que entende mais até das técnicas, né, pelo que você pode descrever aí, eu não conhecia, né, achei muito legal. Como que você acha que isso impacta na qualidade, da qualidade final, né, no que a audiência vai receber depois para consumir de conteúdo? O que, que você acha que muda principalmente e o que, que torna isso mais legal? Porque parece ser um processo muito mais complexo e eventualmente muito mais caro também, né?
O que eles falaram foi o seguinte, foi caro porque eles tiveram que construir e desenvolver, né, desenvolvimento de tecnologia, ainda mais audiovisual, assim, inovar nesse nível é caro. Mas, quando você vai somar o processo todo de você filmar no 3D, filmar no fundo verde, depois fazer VFX em cima, VFX é visual effects, né? Você faz na pós-produção, você faz tudo isso. Quando você começa a fazer todo esse processo, vai encarecendo bastante também. Então, se você pegar do começo ao fim, depois que a tecnologia estava desenvolvida, eles falaram que não é mais caro.
Interessante.
O diferencial é que você tem que ter o set, né? Então, ter o set, você vai ter que ir até o lugar que tem esse tipo de tecnologia ali. Sobre o que é produzido, cara, essas telas de LED de alta densidade, de pixels, na distância da câmera e pra ser fundo, como o foco não tá ali, como tá desfocado, aquilo ali tá em background. Então, você não percebe, assim, na real, sabe? A resolução é tão grande daquilo que foi renderizado e a iluminação, eles têm uns painéis de LED no teto, assim, e nesses painéis de LED do teto, eles conseguem projetar onde vai ficar escuro, onde tá o sol. É bizarro, cara, é animal, assim, a tecnologia esse tipo de tecnologia que eles projetaram lá é animal, assim, isso faz pensar, por isso que eu falei, né, a gente tá experimentando coisas novas nesse mundo de produzir coisas virtuais e expandir, entender e etc. Então eu imagino que às vezes pode chegar alguém com uma ideia doida de uma startup aí de falar, putz, cara, e se a gente tivesse um negócio que você coloca no teto da sua sala, que projeta umas coisas em uma qualidade bizarra e você consegue consumir o conteúdo de um show num som de alta qualidade, como se você estivesse lá, sabe?
Tipo homolografia.
Exatamente. E imagina isso, assim, dá pra viajar, mas eu achei bizarro, porque a qualidade é animal e a gente viu isso acontecer e depois ficou sabendo como que foi feito, sabe? Então...
Cara, eu acho que até de Star Wars eu sonho com holografia desde criança, tá? Porra, muito louco, cara, aparecer ali em 3D pra você. Essa é uma coisa que quando chegar em escala, é um negócio realmente interessante e que muda, como você falou e deu de ideia, né, para consumo de conteúdo, que é diferente de colocar um óculos de realidade virtual. É outro troço, né? Legal. Sim. Acho que a Microsoft estava investindo um pouco nisso. Não lembro agora o nome do produto deles, mas que estava bem nesse sentido, pensando. Mas era um pouco de realidade aumentada. Tinha uma interação do físico com o virtual. Acho que isso vai impactar mesmo muito na forma de consumo de conteúdo e, consequentemente, na forma como o conteúdo é gerado e captado, né?
Sim, cara. A Microsoft tem o Microsoft Flight Simulator, que eles voltaram a fazer há uns anos, e agora, em 2019, eles anunciaram que iam voltar a publicar esse simulador, e aí agora, nesse ano, eles deveriam lançar, né? Tem que os jogos desse ano, todos que a gente estava esperando muito, estão postergando aí. Vamos ver. Mas a grande coisa desse Flight Simulator novo é que eles estão com um negócio bizarro de realismo sobre como superfície de voo interage com o ambiente, com as diferentes densidades da atmosfera, com várias coisas. Então, tipo, é um nível de tecnologia e de realismo que é bonito de ver, assim, sabe? Eu sou entusiasta de aviação e eu tenho várias horas em simulador de voo, porque eu sou desses que fica fazendo voo de cidade pra cidade, de país pra país. Eu já dei a volta no mundo virtualmente. E assim, cara, eu tô planejando com meus amigos que simulam online, assim, pra gente dar essa volta aí e ver se esse negócio vai ser legal mesmo. Mas é interessante, cara, ver onde tá arrumando, né? Esse nível de qualidade, de imersão nesses tipos de experiência, assim.
E aí você falou de Disney Plus, uma outra notícia que chamou minha atenção aqui foi o volume de horas que as pessoas passaram de streaming e manter TV, esses smart TVs conectadas desde que comeram morcego. Você tem uma ideia do incremento disso ou não?
Cara, eu sei a minha, que aumentou consideravelmente. Eu não era uma pessoa que consumia demais, assim. Eu consumia muito pouco por semana, mas agora eu vejo todo dia, assim, Netflix, sabe?
Pois é, o incremento foi de 81%.
Caraca!
Né, versus o período anterior. Mas sabe o que eu achei curioso? Esse é um comportamento que eu achei bacana, porque a gente está falando muito de ficar isolado, mas olha que curioso, teve esse aumento muito grande, né, em tempo de consumo, mas aumentou muito também o que eles chamam de co-visualização, né, que o device que está transmitindo é um device de áreas comum, então não é o cara que está consumindo num smartphone isolado, né? Então a maioria desses aparelhos aí, quase 70%, é consumido em salas de estar por famílias, então tem mais de uma pessoa assistindo aquilo ali ao mesmo tempo. Em casa isso também aconteceu, eu sempre fui mais fã assim, de séries e tudo mais, minha esposa sempre acabava dormindo. E agora não, ela tá vivendo ali comigo, mais aficionada ali também, acompanhando algumas séries. Mas aí vem um outro ponto que me leva a pensar, o que vai acontecer uma vez que a gente voltar para um cenário um pouco mais controlado, né, da pandemia, seja aí com a descoberta de uma vacina ou o relaxamento mesmo do lockdown, porque olha que curioso, né, essa é uma pesquisa específica dos Estados Unidos, né, mas onde lá 49 estados lá já fizeram um relaxamento, né, e mesmo com relaxamento o volume de horas assistidas, né, o número de TVs conectadas não baixou, né, então esse foi um comportamento que veio com a questão do lockdown, e mesmo com o relaxamento não diminuiu. É, então, cara, como é que vai ser esse futuro? As pessoas vão realmente ficar muito mais tempo em casa? E quais outros negócios que vão ser impactados, vão ser criados ou destruídos em função desse momento em que a gente se viu forçado a viver, né? Sei lá, como é que vai ser, né? Delivery de comida, esses caras estão explodindo de fazer delivery, né? Um dado também que, por exemplo, chamou minha atenção pra caramba nos Estados Unidos, né? Mais ou menos 18% do comércio é comércio eletrônico, né? De tudo que é comercializado. E essa taxa crescia 1% ao ano. Desde o início da pandemia, saiu de 18% para 28%, né? Ou seja, o que levaria 10 anos para acontecer acabou acontecendo em 2 meses. Então, qual que vai ser o impacto disso para diversos negócios? Fico meio que pirando nesse efeito colateral das coisas, né? O que mais vai ser impactado a partir disso?
Cara, eu acho que vai ser interessante ver as mudanças. Eu acho que a gente tá num mercado de varejo que a gente, especificamente, nós, Magalu, a gente cresceu muito e, assim, pra quem tá escutando, a gente não pode falar sobre números, mas, cara, tá um negócio muito louco. Tá muito intenso.
Mas pode ler relações com investidores, pode, né? Tem lá publicado, exatamente. Quem quiser ver esses números certinhos.
Mas, cara, tá bizarro de crescimento.
Não, isso é muito, muito legal mesmo. Então, acho que tem coisas que não vai adiantar a gente querer lutar contra, porque não vão voltar atrás. Pelo menos, acho que vai ficar num meio do caminho mais avançado, como, por exemplo, essa questão do trabalho remoto. A gente também já fez um episódio sobre isso. Acho que o trabalho não vai ficar 100% remoto, mas vai ser muito comum, né, um modelo híbrido, né, as pessoas vão passar parte do tempo no escritório, parte do tempo remoto, e isso vai ter um impacto certamente aí no mercado imobiliário, né, a parte de educação. Cara, incrível, né? Como, de repente, todo mundo tem que aprender em casa, né? O pessoal que tá ainda na fase de estudos ou faz curso. Né? Acho que isso também é um mercado que não volta mais. E um que me chamou muita atenção, essa é uma previsão que eu achei curiosa e estava lendo alguns números sobre o mercado de fitness. Né? Então, falando que essa é uma tendência que também vai ficar, né? De muitas pessoas vão continuar fazendo exercício em casa com auxílio eventual de alguma... transmissão ao vivo ou mesmo gravado. Vi a história de um personal trainer que falou que antes estava assim, pô, era difícil a vida dele, muito corrida, óbvio, porque o cara não conseguia tornar o negócio dele exponencial, que agora ele estava com 400 alunos ativos.
Caraca.
Em várias partes do mundo. Então, olha que loucura, né? Como
Caraca.
Isso melhorou a vida de algumas pessoas, né? Tanto do profissional e talvez algumas pessoas que começaram a se exercitar a partir dessa restrição que teve, né? Porque precisa, de alguma forma, equilibrar ali mente e corpo.
É verdade, cara. Isso aí pode ser um episódio interessante também, hein?
Pô, é legal.
Falar sobre essa galera que teve que adaptar a vida e conseguiu, né?
É.
Que até tá um pouco do nosso panorama aqui de varejo, mas pode ser um paralelo interessante de se cruzar, hein?
Cara, você sabe que eu fiquei 5 anos sem carro, talvez um pouco mais, não lembro. Mas acho que foi por aí, uns cinco anos. E aí, quando eu comecei no Labs, um pouquinho mais longe da minha casa, né? Porque não era muito pertinho, era 1 quilômetro, então eu nem fazia questão de não ter carro. E aí, como o Labs é mais distante, voltei a comprar um carro. Voltei a ter carro. A última vez que eu abasteci meu carro foi em março. Cara, simplesmente... Não usa carro mais,
cara,
né? Você imagina como é que vai ser o impacto disso também para a indústria automobilística, para... A parte aí das postos de gasolina, né? O preço de gasolina e álcool baixou um absurdo, né, cara? Tá, vai ter muito negócio aí que vai ser bem impactado. Né?
O que eu fiquei pensando é em coisas que já existem em outros países sobre carros, né? E como a gente lida com isso, que talvez se popularize mais aqui. Eu acho que é um negócio que a gente não vê muito aqui, que é leasing, talvez se popularize mais agora, né? Porque, putz, cara, você não vai ter... Que, assim, eu tô usando carro uma vez por semana, quando uso, e eu também não abasteço faz tempo, assim. E, putz, se você for pensar na despesa que você vai ter, de repente, putz, eu vou ter um carro mais econômico, que eu vou só pagar, e daqui a um tempo, quase que um aluguel, sabe? Quem não sabe, modelo de leasing é quase que um aluguel, assim.
Ou mesmo paga por hora de uso, né, cara? Já tem algumas startups que tratam isso, e inclusive eu achei muito legal que tem uma seguradora agora que cobra por tempo do carro usado, né? Então ele cobra por minuto o seguro. Então o tempo que o seu carro tá parado não tá cobrando. Aí eu não sei como é que eles cobrem o eventual risco de, pô, mas aí o carro tá lá parado e vai alguém rouba o carro.
Na Europa eu vi bastante isso, eu vi na Alemanha bastante isso, de aluguel de carro. Eles têm um Golf lá, que é o Golf elétrico, e eu vi bastante o aluguel desse Golf elétrico lá, bastante aluguel de moto, bicicleta motorizada, elétrica e essas coisas assim. Então, quem sabe não volta essa coisa de alugar esse tipo de transporte, né? É interessante, assim, pro meio ambiente, pra emissão. Então, seria legal ver isso voltando com mais força aqui no Brasil. Voltando para esse negócio de tecnologia e conexão e coisas funcionando rápido, a SpaceX, né, famigerada, SpaceX aí, às vezes empresa tão admirada, às vezes tão polêmica, então dessa vez aqui ela foi inovadora e polêmica, com o lance da Starlink lá. Sabe o que é Starlink? A rede lá que eles querem construir para dar conectividade de alta velocidade em nível global, né? Eles querem fazer isso por uma órbita mais baixa e conseguir disponibilizar isso para pessoas que hoje não têm nem acesso a isso. É legal, é bem ambicioso o plano, né? Eles estão com mais de 500 satélites lançados aí. Agora eles já estão começando a procurar uma galera para entrar no beta disso aí e tal. A ideia deles também é legal, porque o equipamento que você vai precisar para ter isso aí é de baixo custo e você consegue, pelo que eles falaram, a ideia é você só apontar para o céu e tá tudo certo, então vai ser fácil de você consumir, utilizar e tudo mais. Mas eles têm um problemão que começou no começo desse mês aqui de junho de 2020, que foi a FCC, que é a entidade que regula comunicações lá, é tipo o Anatel dos Estados Unidos. Eles têm um fundo de incentivo, né? Que é de 16 bilhões de dólares para ser repartidos em uma iniciativa para prover internet de baixa latência e baixo custo, né? Para fomentar isso, né? Eles fazem bastante isso lá. Daí, o que eles fizeram foi, eles falaram, ó, a gente tá duvidando que esse negócio de vocês vai funcionar, porque a gente pegou um grupo aqui, um comitê nosso interno, avaliou as papeladas de tecnologia e coisas que vocês estão fazendo e a gente tá duvidando que isso aí vai acontecer, cara.
Duvidando disso,
aí a SpaceX falou, cara, a gente discorda muito da duvidação de vocês aí. E daí eles falaram, legal, então, vocês vão ter que provar até... Eu acho que eles têm alguns meses aqui pra provar que isso vai acontecer, senão vocês vão perder acesso a essa linha de crédito aqui desse financiamento. E aí, na real, não é que eles vão... Isso não compromete o projeto, né? Isso muda um pouco o cronograma, porque eles vão ter acesso a financiamento, mas é pra outra faixa, né? Eles têm, nesse financiamento, eles têm os tiers lá, as faixas de financiamento, que é tipo, se você tem... perto de 20 milissegundos de latência na sua conectividade globalmente, você vai ter acesso a esse fundo maior que é dos 16 bilhões. Senão você vai ter num outro lá que é até 100 milissegundos, que eles acham que é esse que a SpaceX tá. E aí a SpaceX tá nessa enrascada agora de ter que provar isso aí. Então eles estão acelerando o lançamento de satélite que tava programado mais pra frente, estão fazendo antes. Estão procurando a galera pra fazer o beta já, pra começar a pegar bug e corrigir coisa. Então é interessante, cara.
Mas parece que quem apostou contra o Elon Musk não se deu muito bem nos últimos tempos, né?
Historicamente, goste ou não, eles têm se provado aí, né, cara?
Agora me conta uma coisa, você sabe se a velocidade, né, que acho que é a principal vantagem, é muito diferente de 5G, não?
Cara, eu acho que é diferente porque o 5G... É que, assim, o 5G, você tem que levar em consideração que ele tá aqui, né? E você também tem que levar em consideração que você vai poder acessar 5G do seu celular, né? Starlink é o que parece e você não vai poder fazer isso. E ele não é global, ele é regional. E, por exemplo, quando você vai... Qual que é a grande diferencial do Starlink, né? Imagina que quando você tá aqui, acessando um servidor que tá lá na Europa, você tem que levar em consideração que você tá, sei lá, se a gente tá no Wi-Fi, você tem aqui um salto do seu computador até seu roteador, daí ele vai resolver um salto ali, dali até o seu provedor de serviço, dali até um backbone que vai direcionar pra próxima rota de conexão continental aí, que pode ser um cabo... através do oceano, provavelmente ou pode ser um cabo através de vários países diferentes que tem uma linha de alta velocidade, e aí isso vai chegar em outro servidor e ele vai fazer a mesma resolução de endereço lá para chegar. Essa latência toda, por exemplo, daqui até a Europa, na melhor das possibilidades, você vai ter aí 50, 70 milissegundos. O grande negócio do Starlink é que eles estão falando que globalmente você vai ter uma latência estável de 20 milissegundos.
Rápido, né?
Então é muito mais baixo. Os paradigmas atuam em esferas diferentes, né? Mas a grande sacada do Starlink é essa. E como ele é muito promissor e muito desafiador, porque, tipo assim, esse negócio, pra ele estar numa órbita que se mantém, né, ele tem que estar numa altitude elevada. Então, você... É um tipo de coisa que faz sentido os caras questionarem, porque até agora ninguém resolveu muito bem esse problema, né? A gente já teve iniciativas do Google, já teve outras iniciativas do governo americano para tentar resolver esse tipo de problema de rede de comunicação global, mas... Ninguém nunca foi muito bem sucedido nessa ideia, assim. Uhum. Eles devem ter desenvolvido alguma coisa muito promissora lá, e muito, muito diferenciada, né?
Muito embora eu acho que o grande desafio deles vai ser lidar com algumas coisas regulatórias de outros países, né? Então, mas assim...
Pra quem desenvolve foguete que pousa em pé, eu não duvidaria tanto, assim. Mas é um desafio interessante, cara.
Só tem que ajudar a causar menos pânico aí nos ufólogos, né? Que tem de expert agora em encontrar UFO nos céus agora, que são os satélites deles, né?
Tem um monte
de gente que entra em pânico.
Tem até os videozinhos mó legais lá dos satélites andando em fila indiana, assim, cara. É muita hora.
É muito legal. Não sei quem já teve a oportunidade de observar. Se não, dá um Google aí, YouTube, vai encontrar. É muito bacana de ver.
É.
Interessante mesmo. Eu tenho um amigo que é piloto de companhia aérea e piloto comercial. E ele falou que vira e mexe quando ele tá fazendo algum voo em cruzeiro aí, transatlântico, ele fica procurando, caçando no céu e encontra direto. Bacana.
Legal.
Olha outra coisa louca aqui. E vem com a questão da tecnologia, acesso à internet, né? Um pouco relacionado também ao que eu falei na notícia anterior sobre consumo de tempo, né, em smart TVs. Você sabe o que tá bombando na China, não?
Não.
Quer dizer, várias coisas bombam na China, mas você não imagina.
Coisas boas e coisas não tão boas.
E sabe por que eu acho curioso tá bombando? Porque é uma coisa meio contra-intuitiva, cara. Assim, com toda a tecnologia do mundo que tá voltando na China com tudo agora. Live compra, né? Então, aquela TV ali, a transmissão ao vivo com o vendedor demonstrando o produto para fazer a venda em real time.
Mas no site? É tipo assim, eu abro a câmera agora e falo, ó, galera, eu vendo smartphone e começo a demonstrar e vou no site. É isso?
Exatamente. Você é um seller do Alibaba, né? E ele vai avisar o consumidor, ele, ó, tá rolando uma live nessa categoria, eventualmente você tá navegando, ele fala, ó, esse conteúdo tá live. Você entra lá, tá o seller fazendo a demonstração do produto, né? E isso virou uma febre na China. Pra mim, o curioso disso é que esse é um modelo muito antigo, né? De demonstração de produto na TV. No mundo era
Polishop, né, cara?
Se você pegar, não sei quantos anos tem, se você vai lembrar disso, mas aqui no Brasil tinha um cara muito famoso, que era o Luiz Galeb, né, que ele era dono da Shoptour. Até no meu de faculdade, eu assisti uma palestra dele, era um cara que explodiu, assim, cresceu muito, mas o negócio dele foi pro vinagre, né, fechou em 2014, já tava andando de lado há muito tempo, né.
Nossa, eu muito lembro, cara, eu muito lembro dele.
Você lembra?
Puta, demais.
Quando eu cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro pra ter TV a cabo, e esse canal pegava, então eu ficava andando ali, Globo, SBT, Shoptour, ficava vendo, o cara vendia helicóptero.
Nossa, cara, é verdade.
Muito louco, mas olha só o tamanho que esse negócio tá ganhando na China. Esse ano, em 2020, eles estimam vender 123 bilhões de dólares, comparado ao ano passado, que foram 60 bilhões de dólares. Então, eles estão chamando de live commerce. E virou uma febre. Febre realmente nacional. Eles têm também muito papel que já é bem difundido na China, que é dos especialistas, né, que são espécies de influencers para categorias de produtos específicas. E esses caras passam 12, 14, 16 horas por dia ao vivo, testando o produto ali, falando das características pro consumidor, entretendo a audiência e, obviamente, gerando venda, né, a partir dessas demonstrações. Não é só uma coisa, vamos dizer, institucional. Né? O cara está ali para realmente vender aquilo. E muito do que impulsionou isso e está dando mais tração na China é a expansão da rede 5G no país. Né? Então, por isso que eu perguntei a história da questão da velocidade do Starlink versus o 5G. Né? Achei que sua resposta foi ótima e técnica, me deu uma visibilidade nova. Então, assim, para você ter uma ideia, né, o Alibaba estima que por dia tem 300 mil lojistas fazendo transmissão ao vivo na plataforma.
Caraca, cara. China é bizarro, né? Porque, eu abri um negócio aqui e, puta, não deu muito certo, só tem 50 mil usuários. Tipo, cara...
Ah, é, 50 mil você não transmitiu nem pro seu bairro, né?
É, cara, porque se você fala, não, tá começando a dar certo aqui, já tem pelo menos 2 milhões no primeiro mês, assim. China é bizarro, cara, outros números, assim, é bizarro.
É, eles estão estimando aqui que, com essa questão da conexão melhorando, eles estimam mais ou menos 600 milhões de chineses assistindo conteúdo de live streaming esse ano.
Nossa, cara. É tipo...
600 milhões.
Qual a população das Américas?
Cara, dá um Google aí pra gente, porque eu não quero passar vergonha, não.
População das Américas. Aí, ó, em 2006, a população total das Américas era de 1 bilhão de pessoas. 2016. Então, cara, bizarra a audiência da China. Porque você tá falando pra mim que...
É, a China tá com 1.4 bi habitantes. É mais que as Américas, né?
Nossa, cara, é bizarro.
É, e a Índia com 1.35 bi. Né? É gente pra caramba, mas você vê ao mesmo tempo que a gente pra caramba com comportamentos bem diferentes, né? De consumo. Também é óbvio, o mercado indiano é um mercado muito grande aí pra consumo, mas o chinês com a questão da tecnologia... e uma população que saindo dessa questão agrária com potencial de consumo gigante é muito grande, né? Eu achei muito curioso assim, esse formato, que é um formato tão antigo, voltar com tudo num novo meio, né? E acho que isso tem um potencial de transformar fortemente o e-commerce, né? Que hoje, se você pensar, é um formato meio estático ainda, né? Assim, imagem, clica, lê a descrição, review, e é isso, né? É assim que você toma a sua decisão de compra no e-commerce tradicional. Daqui a pouco você vai entrar lá e vai ter um vendedor para te atender, né? Basicamente é isso. E até que no Brasil teve uma ação, eu não sei o tamanho disso, se foi uma coisa, mais um estante publicitário ou uma coisa realmente focada em venda, mas aquela marca de chocolates Dengo, que é até dos fundadores da Natura, montou uma loja com atendimento ao vivo. Então você entra lá, conversa com o vendedor, ele vai te mostrando o produto na câmera, faz a venda e depois chega na sua casa.
Caraca, cara, isso é muito doido. Isso é muito doido porque, pensando como marketplace, como que você vai controlar o nível de qualidade de serviço? Como que a pessoa que tá atendendo não vai ficar full pistola e falar coisas que, sabe? Porque
isso é muito crítico. A experiência crítico, é outra, cara. Parte.
É muito doido isso.
Não, que foi nessa que, por exemplo, que o Chat Roulette, que não sei se todo mundo lembra aí, né, foi perdendo a credibilidade e acabou sumindo, né? Porque os caras não conseguiam simplesmente controlar o que acontecia. Então você tava lá no chat e de repente aparecia um cara peladão lá. Você fala, pô, bicho. Então essa parte de moderação é desafiadora pra caramba. Imagina isso, 300 mil sellers fazendo demonstração por dia na China. Como é que você controla isso, cara?
Nossa, é que assim, os chineses têm uma tecnologia de reconhecimento de imagem bizarra, né?
Então,
também tem isso, né?
Apareceu peladão, beleza, Big Brother depois te pega na rua.
Exatamente.
Tem uma questão cultural também.
Pra quem não sabe, na China, você atravessa a rua no lugar errado, você recebe a multa em casa, cara. E sem dó, assim, sabe? Você não tá andando com nada, só a câmera pega você ali fazendo fora, é automático. Então é bizarro, assim, bizarro.
Pois é, mas você vê que é uma coisa, né, de meio moda cíclica aí. Então, voltaremos a ter agora nas plataformas de e-commerce lives de venda.
Que doideira, hein?
É.
Ô Vini, qual que você acha que foi o pior ano pra se viver, assim, na humanidade, na história conhecida, assim?
Nossa, cara, é uma pergunta difícil, mas se você pensar que há pouco mais de 100 anos atrás nossa expectativa de vida era metade do que é a que é hoje, e não tô nem falando dos piores tempos, né, acho que os tempos, né, da medievais ali devem ter sido bem complicados, cara.
É, cara, tem um historiador americano... Que ele perguntaram pra ele, né? Falou, cara, quando que foi o pior momento da história conhecida, assim, você acha, pra viver? Daí, cara, ele não falou de peste negra, que era ali 1350, por aí. Ele não falou de 1918, gripe espanhola, não falou das duas grandes guerras que a gente teve nos últimos 100 anos. Não falou de 2020, porque, sinceramente, olhando a história e o que a gente já passou em outros momentos, por pior que seja, talvez a gente não tá tão mal assim. Mas ele falou que foi no ano de 536 d.C., cara.
Não, por que essa data tão específica?
Ele falou que nessa época, começou uma coisa que eles descobriram, né? Tinha no meio de geologia e de estudo de história muito isso, de o que acontecia em alguns períodos históricos, né? E aí ele estava com um grupo de pesquisa que ele estava liderando na Islândia. Aliás, ele estava liderando esse grupo, se eu não me engano, na Suíça. Depois eu posto o artigo aqui, quem tiver mais interesse, lê. Tudo isso que a gente tá comentando aqui, a gente sempre põe uma fonte aqui pra também quem tiver mais interesse poder aprofundar. Mas ele tava estudando sobre isso aí, e aí ele achou um bloco lá de gelo que eles estudaram e identificaram algumas substâncias que eles cruzaram com documentos históricos dessa época, de 536, e teve uma baita erupção na Islândia, e essa erupção fez aquele negócio que a gente tem relato histórico lá, de teoria científica e tudo mais, de que, putz, a gente teve em determinados momentos da história grandes erupções que causaram o efeito do céu ficar escuro durante muito tempo e mudar estações, mudar ciclo de como a gente tem verão, inverno, etc. E ele falou que nessa época aconteceu isso. E aí, cara, você teve ciclo de inverno muito maior, você não teve colheita durante alguns anos seguidos, daí você causou um baita impacto na agronomia, que basicamente era o que era a economia nessa época, né?
Uhum.
E daí ele falou que nessa época foi ruim de se viver, porque você não era um negócio de todo mundo morrer, mas era um negócio de todo mundo viver muito mal durante muito tempo e passar muita dificuldade, sabe? Daí ele falou, eu acho que nessa época foi muito ruim, porque você passou uma agonia muito constante durante uns 30 anos, assim, que aconteceu isso.
Nossa, podia dar marmota 30 anos.
É, cara, imagina só. Daí,
bom,
é curiosa a perspectiva dele, mas é sempre bom, né? A gente comparar um momento que a gente fala, nossa, cara, só tá dando errado.
Tamo na lama, na lama, entre aspas, né? Essa vida aí que você pede o delivery, vem, te entrega em casa, né? O Magalu entrega de 4 horas, né? O pessoal ali comenta, cara, que eu acho que isso que é o louco, né? Que é essa reação em cadeia, né? Que acontece em função de um evento específico. Como você falou, a própria questão da agricultura, que era a economia, né? Ou a agricultura de subsistência. Imagina, as pessoas vão ter que comer um terço do que elas podiam porque simplesmente não é fértil. Né? E aí, qual que é a consequência de tudo isso? Cara, que terrível, eu não sabia não desse período da história específico, muito legal.
Muito doido, né, cara? Então, eu vi isso, falei, caraca, cara, que treco doido, assim. E, assim, pelo que eu vi, esse artigo não é nem tão recente, mas eu achei ele bem curioso, assim. E ele apareceu na minha timeline como umas coisas que a galera tava comentando, assim. Então,
né, mas papo de café é isso, né, cara?
Não é só novidade.
Interessante pra gente pesquisar. Esse aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, o 536 depois de Cristo, pra dar uma olhadinha e ver o que mais que aconteceu nesse período, que deve ter sido difícil aí pra galera, 30 anos no perrengue.
É, cara, imagina só, 30 anos com o céu mais escuro, aquele inverno, sem nascer nada direito, é bizarro, assim.
É, difícil mesmo, desafiador. E uma coisa, Gouveia, deixa eu te perguntar, você não é muito do WhatsApp, né, cara? Você
cara, do WhatsApp, não sou.
Pra responder, mais o Telegram.
É, eu sou do Telegram.
Se eu começar a te mandar dinheiro no WhatsApp, você vai olhar com mais frequência ou não?
Ah, cara, possivelmente.
É que acho que essa foi a notícia da semana aí, que também, que não foi fake news, que é o que costuma vir no WhatsApp, mas que o WhatsApp agora fazendo usando o Brasil como mercado piloto deles, né, para transferência de valores entre pessoas, e aí todo mundo já entrou em polvorosa, ah, meu Deus, e agora? Vai matar o Montitec, os bancos vão sofrer, só que aí, cara, eu fiquei meio atento ali, tentando entender o que era isso que estava acontecendo, até porque o Pix também está que está muito mais alinhado ao interesse do Banco Central, está prestes a sair também. Por outro lado, o WhatsApp aí com a pequena base de 120 milhões de usuários ativos no Brasil, então como que seria? Mas, para mim, o que chamou a atenção foi por que os grandes bancos privados decidiram não entrar. Como que isso pode afetar essa funcionalidade ou esse novo business aí do WhatsApp, né? Porque tanto o Itaú, o Bradesco e o Santander foram três grandes bancos aí que não participaram, que não estão integrados no pagamento pelo WhatsApp, né? Por outro lado, tem o Banco do Brasil, que obviamente é gigante, o Nubank, que é moderninho, legal, mas não é do banco muito grande ainda, se não me engano, a Sicredi, e aí a gente tem a Cielo para questão aí de operacionalizar o crédito. Enfim, achei que é um movimento interessante, mas que pode sofrer um pouquinho com a ausência desses grandes players aí do nosso setor financeiro aqui no Brasil, né?
Eu acho... Eu não sei muito o que pensar sobre isso, porque eu não acho que é fundamentalmente ruim, nem fundamentalmente bom, assim. Eu acho que no Brasil eu teria outras preocupações sobre ser bom ou ruim. Eu teria preocupações relacionadas a como que a gente faz pra minha avó não mandar a foto do cartão nela no WhatsApp, se alguém falar pra ela, me manda aqui, pelo WhatsApp tá aceitando pagamento agora por cartão, me dá pra lá, passa uma foto do seu cartão aqui. É o tipo de desafio.
Issues de segurança que são bem complexos, né?
Cara, isso é um negócio que me preocupa bem mais, assim.
Mas por outro lado, esse é o tipo de inovação que eu acho legal, porque eu acho que ela é bem pensada e centrada em pessoas, mas num segmento que é muito regulado, né, que é o segmento bancário. E aí você fica meio que na mão desses caras para esse negócio ganhar tração, né? Que é um oligopólio, né? Porque pensa só na cabeça do banco, né? Cara, por que eu vou me aliar nesse negócio e vou abrir mão de taxa de TED, né? Que para mim é easy money, né? Os caras cobram uma facada, né, para fazer um serviço super simples, né, que o WhatsApp vai fazer instantaneamente 24/7, não sei qual que é o custo que está envolvido nessa transação, qual que é o cutting fee deles. Eu fico pensando que também os bancos estão numa sinuca de bico, porque vai ter uma pressão popular, né, assim, que é a inovação realmente pensada para o bem do usuário. Mas aí você tem a instituição que não está muito afim. Será que não existe um risco, então, dos usuários começarem a migrar para a gente ter ali os seus que defendem mais o interesse do consumidor, né? Porque esses bancos aqui que a gente falou são bancos super tradicionais, grandes e fortes, mas nem sempre muito reconhecidos por bons prestadores de serviço, no sentido de pensando no usuário em primeiro lugar, né? Uma característica muito mais aliada aí ao Nubank, que é reconhecido fortemente aí por isso.
Sim, cara. É interessante esse desafio aí. Vai ser mais uma coisa interessante pra gente ver como vai se desenrolar aí nos próximos meses e daqui a uns 6 meses revisitar esse ponto aí pra ver o que aconteceu. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô também em todas as redes aí, LinkedIn e tudo mais, como BF Gouveia.
Eu tô como Ovini Porto.
Boa, não vou fazer bullying dessa vez, não.
Tava esperando já.
Eu vi sua cara aqui.
Já fez, né? Não ia fazer, mas já fez. É o ex-Vini Twitter, que agora é o Vini Porto no Twitter.
Se você falou, foi o auto-bullying, não foi eu.
Tá bom. Instagram, tô Vini Porto.
Boa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu.
Até a próxima, pessoal. Valeu.